Como eu insisti aqui sobre os outros convidados, porque nós temos o presidente da agência, e eu posso até me precipitar citando algum item que, porventura, a agência já tenha se reposicionado. Então, poderia destacar rapidamente os pontos que as autogestões manifestaram a respeito da consulta pública, se eu não me engano, consulta pública 41, que a ANS publicou, buscando essas contribuições da sociedade para a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei 9656. Bom, inicialmente, nós destacamos que a norma ela não faz referência direta aos trabalhadores e servidores públicos. A grande maioria dos beneficiários da autogestão. Ela cita, na nossa avaliação, impropriamente a expressão consumidor, ao consumidor para que contribuir para os produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Portanto, acho que a primeira sugestão foi de conteúdo conceitual, mas de entendimento, que para que a gente possa ter uma assistência ou um entendimento no termo legal mais ampliado, que a gente que houvesse uma revisão nesse sentido. Concordamos, como eu já coloquei, que o artigo 30 e 31, eles trazem um benefício aos aposentados e aos ex-empregados, mas também concordamos que eles provocam um sensível aumento na sinistralidade, até porque essa população, principalmente quando se refere a aposentado, é uma população de uma idade mais avançada e, naturalmente, consome um número maior de recursos. Traz aqui a nossa preocupação, e aí, como nós não temos as nossas caixas, elas não têm objetivo lucrativo, né? Nós não temos visão de lucro, né? Todo o superávit, porventura, ocorrido no semestre, ele é reinvestido em saúde. Então, nós trazemos aqui apenas uma preocupação do equilíbrio econômico-financeiro dessas operadoras de autogestão, principalmente das pequenas, que têm uma massa onde a gente destaca, às vezes, com maior dificuldade da manutenção do equilíbrio desses custos. Entendemos também que, quando a norma cita sobre o período a ser computado do período de trabalho, né, que faz referência a 10 anos, que nós entendemos que computar o período de trabalho anterior ao advento da Lei 9656, ele fere, contraria o princípio da irretroatividade das normas. Também pontuamos isso para a agência, ainda não temos uma posição sobre o conteúdo, mas é um item que eu acho que merece uma revisão, porque pode ter alguma avaliação ou alguma crítica por parte da sociedade. O artigo 31 também, ele não é claro quando não sabemos se ele se aplica somente aos casos de rompimento de contrato em decorrência da aposentadoria, ou também se aplica aos aposentados que permanecem na empresa e posteriormente são dispensados sem justa causa. Igualmente, a norma também não é clara para os casos de pedido de demissão de empregados. A norma também, eu acho que ela carece de alguma clareza quando faz referência ao direito que os herdeiros do empregado falecido tem de permanência no plano de saúde, pois deve restar claro que somente possui o direito restante de fruição se o falecimento ocorrer durante a vigência do mencionado benefício. Deve ficar claro que o falecimento do empregado não é causa para a manutenção do mencionado benefício, pois somente é aplicado aos casos de desemprego e aposentadoria e nos casos de morte do empregado. Essas são questões que, quando a norma, na consulta pública, no seu texto, ela faz referência ao falecimento do empregado, não deixa claro sobre ele estar usufruindo, no nosso entendimento, ele estar usufruindo do período de usufruto ou estando ainda na ativa. A norma também só menciona a perda do mencionado direito quando dá admissão do consumidor titular em novo emprego. Nada menciona sobre a participação do capital social de empresa, condição de cooperado, microempresário ou detentor de firma individual. Aqui é quando a norma se refere à condição de como esse ex-empregado ele perderia, vamos dizer assim, essa condição de estar nesse plano, né, uma vez que ela prevê que, na oportunidade de um novo emprego, esse estaria vinculado a uma nova possibilidade de assistência e não àquele plano anterior, se foi bem entendido aqui pelo nosso segmento. Nós destacamos essas questões a partir da consulta pública que foi encaminhada para a sociedade. Encaminhamos à Agência Nacional de Saúde. Eu quero ratificar aqui já uma posição da autogestão no sentido de já ter um acolhimento dos nossos aposentados. Não é à toa que o sistema de saúde suplementar hoje possui na sua carteira cerca de 12% da população idosa, né, com mais de 60 anos, enquanto que a autogestão já tem aí um percentual de 22,5% dessa população sendo acolhida, sendo assistida e sendo cuidada através de uma assistência integral à saúde. Então, a nossa preocupação se refere apenas a essas questões pontuais. Até comunico que a maior autogestão do país, no caso é o Banco do Brasil, né, a autogestão do qual, inclusive, eu faço parte, já aplicou no seu plano de associados o artigo 30, ou seja, já criou a figura que a gente chama autofinanciável, que é justamente seria a inclusão desses ex-empregados dentro da referência que a agência já acenou para os diversos segmentos. As outras autogestões ainda aguardam outras orientações, esclarecimentos de como fazer esse movimento, até porque nosso segmento tem uma expectativa, sempre quando acolhe uma norma dessa natureza, a nossa preocupação maior é, de fato, a inclusão do trabalhador brasileiro, dos servidores públicos, na assistência à saúde suplementar, naturalmente com a nossa preocupação e a nossa responsabilidade de promover sempre o equilíbrio econômico-financeiro dessas nossas instituições. Seria isso, eu agradeço a oportunidade e vou aguardar aí as próximas manifestações para ver se a gente ainda tem algum ponto que poderia levar lá para as nossas filiadas. Muito obrigada, senador.
Muito bem, pela contribuição da senhora Denise. Embora eu não tenha lido tanto, o Lourenço Ferreira de Prado vai estar na segunda mesa, representando o Fórum Sindical dos Trabalhadores. E também, em uma das mesas, vai estar o Edson, né, do Mozap. A não ser que não queira, se não queira. Ah, já tem outro indicado. Então, o Edson faz presente, mas tem outro companheiro que vai estar na mesa. Então, passamos a palavra nesse momento, de imediato, aqui nesta mesa, ao senhor Celso Amaral de Miranda Pimenta, diretor de Seguridade Social da nova Central Sindical de Trabalhadores, representando o senhor Calixto Ramos, que é o presidente daquela central.
Senador Paulo Paim, bom dia. Bom dia aos companheiros da mesa e todos aqueles que vêm enriquecer e colaborar para esse grande debate que se instala. Venho aqui representando não só politicamente a nova central, mas trazendo, senador, o abraço fraterno do nosso presidente José Calixto Ramos, que por N compromissos que vão se acumulando não pode estar aqui. Quanto à nova central, sempre cuidamos de nossas manifestações ser seguras e nessa busca, ora se representa politicamente, ora se representa tecnicamente. Portanto, a minha presença nessa mesa se faz apenas para dizer da posição política da nova Central Sindical de Trabalhadores, porque a explanação técnica será feita, com certeza, daqui a pouco, pelo nosso companheiro Dr. Júlio César, que já se encontra aqui. Mas queríamos apenas dizer, no que diz respeito à nova Central Sindical e à regulamentação, é que...
Celso, só para entender, vocês vão dividir o tempo?
Vamos dividir esse tempo. Tá, então, estou tentando ser breve, senador, exatamente para que o doutor Júlio possa assumir logo.
Muito bem.
Bom, mas a nossa posição é no sentido de que é autoaplicável as normas, e inclusive com posições já dos tribunais pátrios, e também entendemos que a presença é importante dos aposentados, dos trabalhadores, de modo geral. E aí a magnitude dessa audiência pública que vem, de alguma forma, contribuir para esse debate, já bem explanado aqui pela companheira Denise, e que será ao longo do dia por outros e outros que por aqui passarão. Bom, a certeza é uma só, que a nova central entende ser auto-aplicável, que é direito daqueles que já se inscreveram após aposentados, enquanto dispensados sem justa causa do trabalho, para prosseguir nos seus planos, nesse plano corporativo. E entendemos mais que, ainda que se levar em consideração que não fosse auto-aplicável, não se há como fazer uma regulamentação sem ter em vista, sem ter em mente o Código de Defesa do Consumidor, sem levar em consideração o Estatuto do Idoso e sem ter à frente o artigo 5º da Constituição, principalmente no que diz respeito ao Instituto do Direito Adquirido. Com essas poucas palavras, senador, eu trago aqui o agradecimento da Nova Central e do trabalhador brasileiro pela sua iniciativa e pela presença daqueles que aqui estão, entregando a palavra, como aquele que, como se fosse numa corrida de bastão, ao nosso companheiro, doutor Júlio, que com certeza fará aqui uma explanação curta, rápida, eficiente e que contribuirá e muito para que esse tema possa alcançar o desate final positivo. Muito obrigado, senador, e conte sempre com a presença da Nova Central, porque a Nova Central sempre contou e continuará contando com a colaboração desse grande senador da República, que é Paulo Paim. Muito obrigado.
Muito bem, Celso Amaral de Miranda Pimenta, diretor de Seguridade Social, que vai agora passar a palavra, já passou, ao doutor Júlio César Silva, assessor jurídico da Nova Central. Vossa Excelência dispõe ainda de 8 minutos, ele usou somente 2 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento na pessoa do senador Paulo Bahia, todos os senadores presentes, eventuários, senhoras e senhores. A intenção dessa apresentação que irei fazer, apesar do tempo curto, é de demonstrar, em primeiro lugar, que a Nova Central Sindical de Trabalhadores não tem qualquer intenção de inviabilizar a regulamentação. Ao contrário, ela quer apoiar. E a visão da Nova Central é que ela participou das câmaras técnicas, da consulta... Deixa eu passar um... Da Câmara Técnica, da consulta pública, e sempre defendendo os direitos dos trabalhadores brasileiros, com opiniões, sugestões, né, mas sempre em prol da melhoria na qualidade de atendimento à assistência à saúde, com o objetivo de atingir a paz social, que é isso que todos nós procuramos. Eu acho que nós temos aqui interesses diversos, mas interesses legítimos, né? Acredito, eu sempre falo que nem todos têm razão, mas todos têm as suas razões, ok? Bem, a Nova Central apresentou...
Júlio, só para ajudar, é que você tem 8 minutos com mais 5. É
bom, ótimo, obrigado,
que é senador. Que é 10 com mais 5.
Obrigado, senador. Eu estou correndo um pouco mais por causa desse prazo também. Bem, a Nova Central Sindical identificou 5 pontos que eu acho que são nucleares, na nossa opinião. A falta de um estudo técnico anterior à instalação da Câmara Técnica, o conceito do termo mesmas condições de cobertura assistencial afastando o cunho financeiro, a segregação imposta na resolução ao separar os contratos de ativos e inativos, o artigo 11, caput da resolução proposta, ele inverte e não observa o princípio da autonomia da vontade, princípio esse do direito contratual, e, apesar de não ser foro próprio, eu achei ainda importante e salutar a discussão ainda da coparticipação. Eu entendo, a Nova Central entende que a falta de estudo atualizado sobre a coparticipação não ser considerado pela lei, pelas resoluções anteriores, até por suma de que essa não é uma contribuição. Bem, os 5 pontos, eu vou fazer um resumo de cada um. A falta de estudos técnicos anterior à instalação da Câmara Técnica. Conforme o próprio regimento interno da Câmara Técnica, da regulação dos artigos 31 da Lei 9656, determina que, em sua instalação, precede a apresentação de estudos ou trabalhos técnicos relativos ao tema. Isso está no capítulo 2, o funcionamento da Câmara Técnica, seção artigo 11. Eu até trouxe aqui o artigo 11, ele cita o seguinte: na reunião de instalação da Câmara Técnica, serão realizados os seguintes atos: a entrega do regimento interno, a entrega do cronograma de reuniões e discussão indicando local e horário para que todos possam se programar, e 3, a apresentação de estudos e ou trabalhos técnicos relativos ao tema objeto. Eu quero destacar que eu pesquisei no site da agência E eu não localizei esse estudo técnico. E se esse estudo técnico foi feito, ele não foi apresentado, no nosso entendimento, pelo menos nas reuniões que nós participamos, um estudo técnico atuarial demonstrando o impacto da regulamentação para os aposentados e os demitidos sem justa causa. Quero fazer um parênteses aqui, destacar a presença do presidente da ANS, doutor Maurício Sesquim, que sempre nos foi solícito, sempre se dispôs a todos os contatos das centrais sindicais, doutor Maurício. Quero agradecer as audiências públicas, nós já discutimos isso, né, lá na agência. Quero agradecer essa disponibilidade, vossa senhoria. Bem, ora, um assunto que causará um impacto de toda a ordem para todos os aposentados que têm o direito por lei de continuidade do contrato de plano de saúde, nas mesmas condições, eu tiro aí assistência à saúde, mas para provocar, doutor Maurício, além dos trabalhadores que são demitidos anualmente, não pode ser realizado sem um estudo técnico de impacto financeiro que esses usuários de plano de saúde. Há viabilidade desses contratos? Há inviabilidade? Não sabemos. Bem, o outro ponto é o conceito do termo menos condições de cobertura assistencial afastando cunho financeiro. A ANS, em sua apresentação na Câmara Técnica, conceitua mesmas condições de assistência à saúde como mesma segmentação, mesmos procedimentos, rede assistencial, padrão de documentação e área geográfica de abrangência. Correto. Porém, ao separar os contratos ativos e inativos, verifica-se que as condições de cobertura assistencial são as mesmas. No entanto, o preço, a sinistralidade, o reajuste serão diversos e majorados. Olha o Código de Defesa do Consumidor aí. Nós temos o mesmo produto, porém, nós teremos preço diferenciado, sinistralidade diferenciada e reajuste diferenciado. Pois, além da sinistralidade impactar significativamente, visto que o cálculo será realizado apenas na utilização desse, que é naturalmente mais alta, abre ainda um precedente perigoso. O artigo 17 da resolução proposta, ela determina que, eu trouxe aqui o artigo 17, ela determina o seguinte, o artigo 17 fala que o plano privado de assistência à saúde que trata o artigo anterior deverá ser oferecido. É uma norma impositiva no nosso entendimento. Deverá ser. Então, o plano tem que ser oferecido. Na mesma segmentação, resistencial, logo após, em ato contínuo, o parágrafo único do mesmo artigo destaca, é facultado a contratação de outro plano. Isso nos soa, pelo menos, confuso, porque traz para o empresário, para o empregador, duas condições. Uma, que é uma imposição da norma, e outra, uma faculdade dele, e não do aposentado, do ex-empregado. A segregação imposta na resolução ao separar os contratos de ativos e inativos. Destacar que esse termo ativos e inativos já vem da Consul 2021, que está sendo revogada por essa nova regulamentação, o qual, no meu entendimento, é a hora de discutir se esse termo ativo, então, inclusive, esse termo inativo, ele soa até como ser uma pessoa que não atua mais na sociedade, não serve mais para a sociedade. A criação de planos destinados exclusivamente aos inativos acarreta a concentração de idosos nas carteiras, fornecendo a esses condições diversas, sobre a mesma cobertura contratual. Estou destacando de novo qual a defesa do consumidor. Dos ativos, segregando os aposentados e demitidos, sem falar na inviabilidade a curto prazo da continuidade desses nos contratos propostos. Esta divisão, entre aspas, de beneficiários é, no mínimo, uma afronta do CDC, no meu entendimento, no nosso entendimento, a Constituição Federal e da própria lei, que não estabelece em seus artigos a possibilidade de separação de um grupo ou de outro. A lei não fala isso. A lei não fala, olha, pode usar o usuário de um jeito, o usuário de outro. Ao contrário, o caput do artigo 30 é claro ao assegurar o direito de se manter na condição de beneficiário. O caput fala a condição de beneficiário. Não fala a condição de beneficiário como ativo, como inativo. A lei não determina isso. Então, é nosso entendimento.